Bem-vindos nesta segunda-feira de temporal, e vai ser assim, aparece a semana toda, e entramos nesta conversa com Luís Santarino, com André Rio e a valsa dos patinadores. Isto não é inocente, a escolha de Luís Santarino, e cheira-me não, que há, houve patinagem no sábado. Em...
Esta valsa foi composta em 1882, inspirado no século de patinagem de Bois de Boulogne, em Paris, o Arco, que é um conhecido para quem já visitou Paris, quem não visitou, aconselha-se.
Mas nós não jogámos com o francês, foi com o marroquino. Foi,
mas por isso é que aquilo desceu a patinar.
Sim.
Fomos até ao Qatar e depois calçou todos os patins. Naquela altura era patins não é em linha, né? Nem é patins com roda, é patins de gelo.
Estamos também na época das pistas de gelo, não é?
Também estamos nesta pista de gelo. Estamos também agora com os aeroportos em Londres, em Inglaterra.
Sim, com neve.
Cheios de neve. E, portanto, já muita gente em Londres já anda de ski, portanto, também é bom. Se nevasse aqui, também diz que já fazia-se cá nevasse, fazia-se cá ski. Mas o problema é só aquela zona da Baixa, como está tudo em obras. Até dava algum jeito, já não é carros elétricos, se houvesse neve nós agarrávamos aos carros elétricos, íamos para ali acima, mas não havendo carros elétricos, não, mas...
O que é que se passou lá no Qatar?
Se só eles marcaram um gol e nós não, os marroquinos,
fez lembrar um pouco a Grécia, não?
Pois, mas a Grécia ainda foi pior, que perdemos duas vezes da mesma maneira, não é? Que era um homem, que era um capataz, não era propriamente um treinador. Agora, falando-se a sério, cada jogo é um jogo. Eu acho que há sempre muita pressão sobre atletas, principalmente sobre treinadores e equipa técnica, relativamente aos jogos. Eu não queria estar na pele do Fernando Santos, com aquela qualidade enorme dos jogadores que tinha, e às vezes muita qualidade, há alguns problemas. Aliás, o meu velho professor Martins dizia: o máximo que estava a ter era 8 jogadores, porque 5 jogavam, um entrava por opção tática, o outro entrava por excesso de faltas, o oitavo entrava quando o rei faz anos e os outros batiam palmas quando era de inverno para aquecer as mãos. E, portanto, quando se tem este naipe de jogadores, é ali não tantos 20 e tal, mas tem 17 ou 18 de grande categoria, e tem que colocar em campo um conjunto de jogadores para fazer golos e passar limitados, é complicado. É evidente que muita gente criticou o selecionador Fernando Santos, e cada um da bancada, cada um faz a sua equipe e acha, um dizia ao outro, prognóstico só no fim do jogo. Não é? E, portanto, todos nós podemos ter todos a nossa opinião. Eu também tinha a minha, nunca a disse publicamente, nem tenho que o dizer, até porque eu também, apesar de já não estar em exercício há uma série de tempo, também sou treinador e visto essa pele. Mas, naturalmente, o treinador tem sempre algumas dificuldades. Teve uma dificuldade, e acho que cometeu um erro enorme. Esse é um erro, porque ele disse que, no princípio, que íamos fazer um jogo de treino com a Nigéria, que era semelhante ao Ghana. Ganhámos 4-1 e o Ronaldo não jogou, e logo a seguir, com o Ghana, ele colocou o Ronaldo a jogar. Portanto, esse é o primeiro erro que ele cometeu. Mas depois aí, quando se comete o primeiro, depois podem-se cometer alguns. E nós, treinadores, dizemos sempre a mesma coisa. Quem ganha são os atletas e quem perde é o treinador. E ele assumiu isso e ponto final, parágrafo. Agora, é claro, nós estamos com um grave problema e vamos continuar a ter com um grave problema.
Mas isto vai marcar o fim de um ciclo, vai marcar o fim da época Fernando Santos e o fim da época Cristiano Ronaldo, este Mundial.
Eu tenho
que essa marca.
Eu tenho ideia que sim. Agora, eles não podem ser descartados porque se perde um jogo, porque não se vai aos meios finais do Campeonato do Mundo, porque toda a gente já dizia, como o Brasil dizia antes, quando vinham no avião já eram campeões. Nós queríamos chegar à final, não abusávamos tanto. Só que tudo à volta da seleção é muito complicado quando há jogadores de nível mundial, que é aquele que tem todos os recordes do mundo. O Messi é um excelente jogador, mas não tem. E o Ronaldo tem, portanto, é uma figura fantástica. Para além disso, tem 500 milhões de seguidores, o que é absolutamente decisivo para o conhecimento também do que é o nosso país. E temos de ter algum, não, temos de ter muito respeito, por ele que um cidadão português que joga futebol, que tem 500 milhões de seguidores, é alguém de uma importância decisiva para o país, que não se pode, por o homem não jogar, agora de repente descartá-lo. Não existe, o Fernando Santos dá dois títulos a Portugal. Pode ser com sorte, pode ser que a bola bata no calcanhar e antes, não interessa, o que interessa é a bolinha dentro da baliza. E, portanto, quando se tem alguém como o Ronaldo, esta figura internacional como o Ronaldo, não pode ser desprezado. Claro que está aqui um grave problema, é que depois tudo que anda à volta dele, tudo que gira à volta dele, estraga tudo. E esse é que é o problema. O problema não é o Ronaldo em si, porque segundo dizem, um homem estranhamente solidário, incapaz de ver alguém mal que não dê a mão. Mas depois tem a mãe, tem as irmãs, tem não sei o quê, tudo, a mulher, tudo a dizer disparates. E, portanto, aquilo também afeta, queira ou não se queira, tudo afeta. Agora, a figura do desportista, do futebolista, do homem, do Ronaldo, é profundamente intocável. E, portanto, é isto que nós vamos precisar no futuro, é esquecer estas coisas. Que alguma da imprensa, por exemplo, televisões, não dê gás àquilo que é lateral ao futebol e dê gás àquilo que é o futebol e que é o desporto. Também esta rapaziada que andava por aí a dizer que só se falava de futebol e não se falava de mais nada, mas esta malta acha que isto é o quê? Que não é de futebol que se fala. Nós falamos de futebol. Nós gostamos muito de futebol. A malta sai para a rua para festejar. É um bando de saloios, é um bando de primários, já em uns intelectuais, não sei. Vamos para o Japão.
Em Paris não corri lá muito bem.
Mas vamos para o Japão. Às 6 da manhã os japoneses saíram para a rua quando eliminaram já nem sei quem. Saíram japoneses, quer dizer, os japoneses já não são saloios, já não são burros, já não são incompetentes, já não são analfabetos. Também, já são ou não são? Então pronto. O fenómeno do desporto, nomeadamente do futebol, é um fenómeno internacional. E que mesmo até os atletas mais bem pagos da NBA saudaram o Ronaldo. O LeBron James saudou o Ronaldo, o Pelé saudou o Ronaldo. Portanto, há aqui uma envolvência deste rapaz, deste homem já, internacionalmente, que deve ser respeitado. E se não respeitarem isso, não se respeita ninguém. Por isso é que eu acho que cada vez mais a imprensa deve selecionar. Eu acho que a liberdade de imprensa é absolutamente decisiva, mas não vale tudo, como na política, não vale tudo, na informação não vale tudo, nas televisões não vale tudo, e ainda tudo à procura de mais share, para vender mais publicidade, para ter mais... E há coisas que não devem valer, pelo menos eu outro dia fiz um comentário no Twitter, porque lá irmã do senhor bem dizer uns disparados.
O que se nota é que são mais os programas, nomeadamente na televisão, a falar do lateral ao desporto, ao claro. Jogo... comentar os comentários
claro.
Do que propriamente o jogo.
Não sabem nada de futebol, a maior parte deles nunca treinou ninguém. Quando ouço falar, por exemplo, um João Alves. O João Alves tem uma capacidade fantástica. É um treinador ainda hoje de primeira linha. Qualquer clube, e anda tudo cego, qualquer clube ia pagar ao João Alves, não era para ir para o campo treinar, era ele indicações para dar o treino. E ele fazer equipa para o fim de semana. Eu acho que a rapaziada anda toda um bocado distraída nisto. Há gente, o João Alves, não tem idade, é mais velho que eu, mais coisa, menos coisa. Para andar no campo, para ir de volta, Deus, veste cedo, vai-se equipar. Não, isso é para outros, para novos, para ele orientar. Era um homem fundamental para orientar, para formar novos treinadores. E ele estava e orientava no fim de semana, ia para o banco, e orientava o joguinho, fazia a equipa, estava na bancada a ver, fazia como é que se comportava, intervindo todos os dias no treino, naturalmente, para acompanhar a equipa. Não se fala de um João Alves, não se fala de outros, o Otávio Machado, por exemplo, Machado, é um centenador, sabe aquilo que diz, pois tem lá aquelas coisas dele, mas isso são... Mas eu não estou a ver muitos mais treinadores de classe portuguesa ou europeia. Há uns treinadores que andaram por aí e tal. Mas nunca treinaram quase nada, não é? Por exemplo, quando se ouve o Vítor Manuel a falar, tem não sei quantos anos de primeira liga, de grande qualidade. Não é comparável àquela gente que é chamada a dizer umas larajas. Até, aliás, há uma senhora aí de uma televisão, uma rapariguinha que estava aí, que estava a falar, estava num programa com o saudoso Vítor Oliveira. e que de repente, começa a debitar, não é? E o Oliveira Vitor estava a dizer, oh, menino, isto, no futebol sabemos nós, o menino esteja calado. Quer dizer, e continua, aí a dizer umas larachas, não é? Mas a política é igual. Há aí uma garotada que ainda, não sei, ainda, como se já dizer, ainda cheira a leite e não sabe que existe. E já diz umas pataquadas. E, olha, as grandes pataquadas foram ditas, foi, o PS ganhou com maioria absoluta. Mas toda a gente a dizer pataquadas e que via-se nos olhos das pessoas que ia mudar, o que mudar, que o PS ia perder e que o Costa ia perder, ganhou com maioria absoluta. Bom, mas adiante, isso é outra conversa. O futebol, como outras modalidades esportivas, são para ser comentadas por quem sabe da coisa. Quem não sabe da coisa ou tem uma ideia. Porque eu não vejo nenhum treinador, curiosamente, pelo menos aquilo, a criticar nem o Ronaldo nem o Fernando Santos. Não estão a criticar porque eles sabem bem a dificuldade que eles têm. Isto não é, não é
são,
desastre.
São as contingências do jogo, é por isso que aquilo é um jogo. Não é?
Claro, e por isso é que é um jogo. Por isso é que há milhões de pessoas que gostam daquele jogo. Como outras modalidades esportivas, mas o futebol é do povo, não estamos a falar de quê, mas é que há uma intelectualidade. O futebol é do povo, o povo gosta de ver bola na baliza. Eu gosto mais de outra modalidade, porque aquilo há sempre e não há empates.
Bola ao cesto.
Bola ao cesto, tipo, não há empates, aquilo nós estamos, porque são despontos e tal. Mas admito que eu vou ao futebol e gosto de ver um bom jogo de futebol. E o futebol, o povo gosta do futebol, mas agora, quer dizer, agora são os intelectuais que andam por aí, que acham que o povo é burro e que o povo é analfabeto porque gosta de futebol e gosta de ir ao futebol. E, aliás, até dizia uma coisa, para alguma gente dessa, de vez em quando, diz, e até em Coimbra, dizem umas coisas, umas larachas desse género.
Em Coimbra percebem muito futebol, não é?
Percebem à bruta, vê-se logo onde é que está isto tudo. Portanto, percebem de futebol e de organização, então é um luxo.
É melhor,
não? Então é um luxo. Mas é bom recordar dos tempos áureos da académica, os tempos áureos da académica, e quando estamos a falar de tempos áureos da académica, estamos muito antes daquilo que quase, eu era uma criança.
Nos anos 60, não?
Antes dos anos 60, quando os professores universitários, que agora têm vergonha de ir ao futebol, professores universitários, se juntavam os lentes, os professores catedráticos, a fazer a linha, à sexta ou ao sábado, com os treinadores na Brasileira, no Arcádia, para o domingo. Portanto, os professores universitários, que eram da Académica, eu acho que agora já eram mais professores universitários da Académica, são professores da Universidade e pouco mais, e pronto, e bem, se fizerem o seu trabalho, bem, já está bom. Naquela altura faziam a linha, vamos fazer a linha. Claro, o treinador, a maior parte das vezes, se calhar fazia o contrário, não é, mestre Cândido Oliveira? Mas mestre Cândido Oliveira, do futebol, estava sentado com eles, como tantos outros. Juan Calixio, por exemplo, foi treinador da União, famosíssimo, Juan Calixio, argentino. Os catedráticos estavam na bola. Agora, fala-se de bola, oh, que horror! Mas fala-se, oh, que horror, porquê? Mas é o copo. Claro que eu sei porque é que muitas vezes dizem, ai, que horror, as aldrabices, as vagarices, os árbitros mal formados, os atletas mal formados, veja-se. Aquilo que fez a Argentina, a Holanda, aquela palhaçada. E veja-se agora o que foi, o que seria Portugal ir às meias finais com a França e o que são os marroquinos ir às meias finais com a França. Se Portugal tivesse ido, os portugueses fazem a festa. Mas não andam a destruir nada, não andam a virar carros, não andam a partir montas. Fazem a sua festa. E os franceses, naturalmente, fariam a sua. Ninguém andava, ninguém, não se viu os portugueses. Andavam à batatada, nem a partir coisas. Isto é o que nós também dizemos. Os portugueses foram para a França numa altura má, nos anos 60. Eles viviam muito mal. E agora continuam a sair. Iam trabalhar. Não lhes era dado nada. E os portugueses aí viveram porque não era nada. E sabem o que é a vida. E respeitam o país. Que os países, os portugueses, por onde vão, respeitam a cultura, respeitam tudo do país. E levam uma coisa importante, que é a sua própria cultura para esses países, sem aviltar e sem combater a cultura dos outros. Adaptam-se bem. Naturalmente, gostam da chouriça assada, gostam do caldo verde, mas os outros também gostam. Gostam da feijoada, gostam do leitão à barra, gostam de tudo, gostam de vinho, mas os outros também gostam. E esta característica importante portuguesa, mas nós nunca, muitas vezes, não pensamos, e porque eu também defendo a regionalização, já lá iremos por causa disso, é que nós saímos do norte e saímos ao sul, A comida é diferente, o vinho é diferente, o linguajar muitas vezes é diferente. E, portanto, nós chegamos ao Algarve, nós em cima comemos de uma coisa, chegamos ao Algarve, comemos outra, ao Algarve, comemos outra. E, portanto, nós somos um país deste. Portanto, quando nós somos um país diferente aqui...
O peixinho é bom em todo lado.
É bom em todo lado. E a carne, tão carninha de pôr naquela salgadeira. Isso. Alguém diz que faz mal o sal, não estou maluco. É meter a carne
são
da salgadeira.
São vitaminas.
Por isso é que era ter sido bom até. Para ser uma grande festa no jogo França-Portugal. Ganhasse quem ganhasse. A França fazia... E tenho a ideia que os portugueses se associavam à festa da França também para festejar, porque é um jogo. E o jogo é isso.
Bem, havia ali um tira-teimas para...
Ah, evidente, estão lá dentro. Cada um mete a bola na baliza. Desde não meta na nossa, está tudo bem.
Ora bem, temos aqui um tema musical que de um autor que eu não conheço, José Juvenal, A Noite. Quem é o José Juvenal?
O José Juvenal é um homem de Coimbra que, a partir de uma certa altura, foi para a Covilhã e lá faleceu, infelizmente. Foi um cultor do Fado de Lisboa, é muito curioso, e ele fundou com o Mário Pinto, presidente do Sport, também já falecido, com o Vital, também já falecido, e com está-me a esquecer o nome, fundaram o 1910, foi um bar de referência, que era no pavilhão do Sport Clube Conimbricense. Naturalmente que frequentavam também a diligência, houve uma altura que era a diligência que começou a ouvir muito para o 1910, na Cova Funda, no Espanhol também, e esse Juvenal era um tipo fantástico. E, portanto, quem o conheceu tem saudades dele, não é? E, portanto, ele tem os discos gravados. O Zé Batista não tem, por exemplo, o fotógrafo Zé Batista, que era outra das figuras fantásticas de Coimbra, do Fado de Lisboa, também cantava à noite, e os teus olhos castanhos, e, portanto, todas as noites cantava a mesma coisa, e malta não se cansava de os ouvir. E, portanto, este Zé Juvenal, infelizmente, faleceu cedo e podia ter tido uma carreira musical grande se estivesse em Lisboa, mas nunca quis sair de Coimbra, foi para a Covilhã, casou, e foi para a Covilhã viver, e lá também, trabalhou muito também o fado, vivia dele, e portanto o Jefferson Jornal era uma homenagem que eu queria deixar agora e no fim, porque era um tipo de excelência, era um amigo de excelência, que, daqueles que perduram na nossa memória coletiva.
Então, vamos ouvir o José Juvenal com o tema À Noite.
Ventos sopram segredos, silêncios tão bem guardados, para esconder nossos medos, silêncios tão bem guardados. Para esconder nossos medos, que nada mude o destino dos ventos que sopram forte, para que as aves voando ensinem novos nortes, para que as aves voando nos ensinem novos nortes. Vamos chegar ao destino nos vai deixando, e assim na madrugada ventos vamos cantando. E assim na madrugada aos ventos vamos cantando.
Continuamos a conversa com Luís Santarino nesta segunda-feira chuvosa, parece noite, como diz o tema do José Juvenal. E temos aqui outro tema, que isto está sempre atual, a saúde.
Claro, está sempre atual, estará sempre atual.
Olha, a minha está um bocado abalada, estou constipado.
Mas foste à urgência, não é?
Não, não fui. Pois, não vou ajudar ninguém, nem um médico de família.
Ainda bem.
Mas tem muito o que fazer.
É que as urgências está cheias de gente constipada, se era um bem normal, uma coisa qualquer passar.
Não, constipação já tem, não precisa.
Aliás, até se esquecem que ir para o hospital estão sujeitos a apanhar um vírus e fica lá. Mas fica lá, já sai lá com um caixote de madeira.
Este já sei que tenho.
Sai lá devidamente empacotado, com sabor todo de madeira. Fala-se da saúde, e cada vez que há qualquer coisa, fecham hospitais. Eu acho que o país todo tem razão. Mas há aqui um artigo de opinião que eu tive a oportunidade de ler, de aqui duas passagens, que abandonou um médico do SNS, que é nas regiões, vamos a elas, que eu recomendo que leiam, que é uma coisa da ponta do bisturi do professor Eduardo Barroso. Diz aqui duas coisas absolutamente decisivas. Para quem quer perceber o que é saúde agora, ele diz decisivas. Mas não faz nenhuma crítica, constata e diz assim: essa carreira, a carreira médica, ia ter muitas etapas, concursos públicos, provas intermédias. Algumas delas davam entrada nos quadros dos hospitais centrais de Lisboa. Objetivo fundamental festejado com grandes vitórias. Uma vez atingida, era impensável abandonar, ter lutado pelas carreiras médicas, tinha sido, ainda no tempo da ditadura, uma enorme e muito difícil vitória dos médicos. E depois diz que é preciso assentar isto para percebermos o que é a saúde em Portugal nesta altura. E como é que é possível, como é absolutamente decisivo mudar. Mas mudar não é o que se fala por aí.
Portanto, essencial um ponto das carreiras médicas, valorização.
Outra. Agora vamos, deixa-me ler aqui o que ele diz a seguir, que é absolutamente decisivo. Infelizmente, e já com alguns anos de democracia, foi possível perceber que, paulatinamente, as carreiras médicas foram sendo destruídas, as provas exigentes e difíceis substituídas por critérios assentes em grelhas de valorização que não premiavam os melhores. A destruição das carreiras médicas foi, quanto a mim, diz ele, Alfredo Barroso, uma das principais razões do abandono de muitos médicos do SNS, a par de algumas outras, igualmente importantes, que tratarei com futuras crónicas. Eu aponto isto. Foi possível perceber que, paulatinamente, as carreiras médicas foram sendo destruídas, as provas exigentes, provas e difíceis substituídas por critérios assentes em grelhas de valorização que não premiavam os melhores. O problema da saúde está aqui.
Mas quem é que interessava, destruir as carreiras médicas e fazer a confusão?
Era quem?
Quem é que interessa?
O SNS é um mau serviço e que tinha que haver outros serviços complementares e que a complementariedade do Serviço Nacional de Saúde tinha que ser feito por outra gente. Nesta altura, nestas alturas, até uma determinada altura, entrava-se no Serviço Nacional de Saúde, iam as carreiras médicas, havia grandes referências, professores de grande referência, pedagogos e homens que se dedicavam à ciência e à medicina, e, portanto, estes, o Alfredo Barroso e outros tantos outros, assumiam aquilo, uma carreira médica. Com provas exigentes. Não era com critérios, ele fala aquilo, ele é suspeito. O professor Alfredo Barroso, completamente, Eduardo Barroso, é completamente insuspeito relativamente a isto. A verdade é que, aliás, ainda hoje ontem uma senhora dizia o seguinte: então nós estamos a formar médicos e enfermeiros para sair do país, eu volto outra vez à mesma. Então nós estamos a ter a despesa, nós estamos a pagar, todos a pagar, depois acaba o curso, o médico, a enfermeira, seja lá quem for, nós estamos a pagar, vai para fora.
No dia a seguir pode ir embora.
Pode ir embora e vai para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, seja para onde for, mas a formação foi toda aqui. E são bem aceitos, que a nossa formação é boa, então eles são aceitos. Então nós estamos a gastar o dinheiro, nós estamos a gastar aquilo que nós temos de mais. O dinheiro é caro, como todos sabemos. Até estamos a baldear dinheiro desta forma, milhões e milhões e milhões de euros por ano. Estamos a formar o médico para ele ir embora, estamos a formar um enfermeiro para ir embora, estamos a formar um fisioterapeuta, um técnico de diagnóstico para ir embora. Então amanhã acabou. Então pronto, então até qualquer dia, porque o meu país já não me diz nada, agora em vez de ganhar 800 ou 900 ou 1000 no primeiro, vou ganhar 2000 para a Inglaterra ou para a França. Então, mas que brincadeira é esta? Estamos a brincar com a saúde em Portugal. Estamos a brincar. E depois estará a falta de médicos. Tem que haver. Não há hipótese nenhuma. E vão eles embora. E falta de enfermeiros. Tem de haver. E depois o que é que se faz? E o que é que se diz? Paga-se mal. O objetivo, paga-se mal. Mas é curioso. Daqueles jovens que saíram, que diziam que eram os melhores que tinham saído, já regressaram 400 mil, curiosamente.
Não, né? E muitos estão como tarefeiros, vão, quando são contratados, fazer serviço às urgências.
Exatamente. Não?
Estão por conta de empresas.
Exatamente, por conta de empresas. É muito engraçado, não é? Depois os médicos fazem parte, há empresas que os colocam. Ou seja, isto é bonito, não é? Portanto, está aqui uma organização linda. Não é uma organização linda, não é uma organização saudável. Acho que está aqui uma grande confusão na saúde. O professor Fernando Araújo faz parte de uma comissão, ele já que no meio... Já dá jogo, já ele é que distribui o jogo, não sei o que é que anda a fazer o senhor Ministro da Saúde, mas acho que deve pôr os pés à parede e dizer, mas afinal o que é isto? É que o senhor Ministro da Saúde está a fazer o papel que qualquer bombeiro faz, vai apagar fogos ali, agora vem um ao lado, agora vem outro ao lado, agora vem a norte, agora vem a sul, agora vem o Algarve. Eu não queria a vida dele, não é? Andar a apagar fogos.
Mas o comandante é o outro, não é?
Mas o outro é que manda, o outro é que faz. Agora vamos a uma mudança. É o presidente da comissão. É o da comissão, não é o ministro. Significa que neste país.
O da comissão, não é?
Já não há primeiro-ministro, está ministro, secretário de Estado, por aí baixo, subsecretário, e depois há os presidentes das comissões importantes que mandam mais que o ministro. Isto está aqui qualquer coisa.
E essa comissão, acho que já anda aqui a tratar de pôr o centro hospitalar e o Universitário de Coimbra ainda maior. Tipo Mata Borrão vai buscar o de Cantanhedo e o Ruiz Paes.
Né? Vamos lá ver. Nós temos a considerar aqui algumas coisas que permitem bem, e ao longo do tempo fomos conversando, também converso com médicos, o Serviço Nacional de Saúde não é para favorecer médicos, é para favorecer o povo, para favorecer os cidadãos. Portanto, todos aqueles que exercem a sua atividade dentária da medicina, seja ela qual for a sua atividade, é para servir os cidadãos. Isto é que mais vezes, faça-se aqui o parênteses e a ressalva, às vezes uma pessoa é convocado por câmaras municipais para reuniões, mas em vez de ser depois das horas de serviço, é durante as horas de serviço das câmaras, ou seja, nós é que estamos ao serviço das câmaras e não são as câmaras ao serviço dos cidadãos. Mas isto é outra, isso fica para outra conversa. A verdade nisto é que, quando o Hospital dos Covões, com dinheiros do Brasil, foi implementado na margem esquerda da cidade de Coimbra, nos Covões, a verdade é que não havia hospitais, o Hospital de Leiria não existia. Mesmo até o Hospital de Viseu era muito complicado e praticamente não existia. O Hospital de Viseu há 50 anos, o que era o Hospital de Viseu? O que eram outros hospitais? O Hospital de Pombal e outros, não existia. E portanto...
E o da Figueira também.
O da Figueira também não... O que significava que havia um hospital central. Um hospital central. O Hospital dos Covões deixou de ser hospital central. Questão também de recursos e meios. Também o que se diz é que não há dinheiro. Agora pergunto eu, perguntamos nós, porquê Cantanhete e o Luís Copais hão de ter um conselho de administração? Porquê é que não há de estar as coisas centralizadas e tenham alguém no Hospital de Cantanhete e no Hospital, Luís Copais a liderar os dois hospitais?
Mas não, tem maior conhecimento da realidade, não podem tornar o hospital mais agradável ou mais humanizado.
E bem.
Por esse princípio, Lisboa pode comandar os conselhos de administração todos, agora por informaticamente. Não é?
Lisboa é uma brutalidade.
Não precisa haver conselhos de administração aí assim a governar. Lisboa, o ministro
Paris,
pode.
Se por absurdo,
pode comandar
Paris,
tudo.
Fosse meter hospitais centrais em tudo que era sítio. Então, mas em Paris algum dia existe isto? Existe por aqui algumas ideias destas? Não há volta a dar. É? E agora, eu acho bem, houve um bocado de desmantelamento do Hospital dos Covões, e sabemos o quão decisivo foi o Hospital dos Covões no combate à pandemia. Eu acho que Coimbra tem...
Mas achas que Lisboa deixava fazer isto a um hospital? Tendo ali um hospital, tendo ali instalações... tendo a oportunidade, deixava de desvalorizar um hospital,
para
concentrar noutro.
Mas o Hospital dos Covões já não é hospital central, já não é de agora.
Foi quando criado o Centro Hospitalar Universitário, há 10 anos.
Não, mas o Hospital dos Covões vai ter as suas valências. Não é um hospital central, mas vai ter. Aquilo não fecha a porta e acabou, fechou isto, e agora já não está ninguém e vai tudo para o ponto. Não. Há uma reestruturação como tudo na vida. Se a reestruturação é boa para uns, a reestruturação é má para outros. Há quem diga que o grande combate de Lisboa e Porto é dizer que o CHUC não presta para coisa nenhuma. Nós, felizmente, temos um CHUC bom.
Que é o maior hospital do país em número de camas. Não?
Parece que não há grandes dúvidas acerca disso. Parece que não há grandes dúvidas. E depois tem, se estes dois hospitais tiverem... Há coisas que eu não gosto de ouvir. Eu não gosto de ler. Por exemplo, dizer que isto é empresarialização dos hospitais. Cheira-me logo, anda a querer alguém ganhar alguma coisa com isto.
No estatuto está, são pronto. Empresas, não é? Estão como,
empresa pública. Uma coisa é empresa, uma empresa que gera como se fosse pública, só que dá...
O hospital tem
EPE. Dá-lhe hipótese de ser um outro tipo de gestão. Agora também vou dizer, e contrariando um bocado algumas lógicas, mas passa na cabeça que um presidente do Conselho de Administração do Hospital não seja médico. A mim não passa da cabeça isso. A mim eu continuo a considerar...
Como uma empresa, tem que ser uma administradora. Hospitalar.
Mas o administrador hospitalar é para administrar financeiramente o hospital, porque o hospital não é uma empresa financeira. O hospital presta um serviço público a cidadãos, a utentes, na área da saúde. Quem está capacitado, e acho eu que está capacitado, para perceber o que é a saúde, são os médicos, ainda. Não é? Parece-me a mim.
Os hospitais acho que servem para isso, não?
Parece que servem. Eu continuo a dizer que o presidente do Conselho de Administração ia ser médico. E que depois estivesse a assessorar um conjunto de pessoas, naturalmente, ligadas à gestão, ligadas à psicologia, ligadas à gestão de recursos humanos, ligadas a seja o que for, mas que a sensibilidade do hospital e da saúde deve ser de quem gera e quem fez essa formação para a saúde. Alguém imagina, mesmo os administradores hospitalares, a ex-ministra, só foi criticada durante este tempo todo por ser ministra, não é por ser administradora hospitalar, mas não ser médica. Não há a ver. Porque, naturalmente, este ministro já não é tão criticado porque é médico. E isto é perfeitamente natural. Ninguém na sua classe gosta que apareça alguém por cima que lhe vá tomar conta daquilo que é dele. Eu acho que a saúde tem muitas confusões. Está tudo muito confuso. Se esta comissão do Serviço Nacional de Saúde, e julgo que o Dr. Fernando Araújo tem todas, o professor Fernando Araújo tem todas as condições e qualidades para o fazer. Se colocar tudo na ordem E se tivermos um serviço nacional de saúde bom, é o que o povo quer, é o que os cidadãos querem. Cada um de nós, eu ainda agora dei a minha opinião, posso ter uma opinião, outro pode ter outra. Para o cidadão comum que nos ouve, e para eu que sou um cidadão comum, e tu, e o Luís e outros tantos, o que nos interessa é que cheguemos a um hospital e sejamos bem tratados. Como é que aquilo funciona? Nós estamos a marimbar para aquilo. Mas como é que isto funciona? Ah, é que ele ganha mais que o outro, isso a mim não me interessa nada. O que não nos interessa a nós, em primeiro lugar, aos cidadãos, se ouvirem na rua...
É o acesso à saúde.
O acesso à saúde.
Da consulta.
Evidentemente. Isto é que nos deve preocupar. E a mim preocupa. Ora, eu dei a minha opinião acerca de gerir hospitais. Mas não é gerir. É quem é que deve ser a figura principal. Aliás, o professor Eduardo Barroso diz aqui que estas, todos estes passos para lá chegar alguém já com alguma idade, é um menino acabado de formar, esse tem que exercer medicina, alguém que já tem uma carreira, que já tem um conhecimento profundo que é um hospital, o médico não é um presidente do Conselho de Administração que vai comprar as agulhas, se é mais grossa, se é mais fina, tem que assinar a dizer, eu quero esta característica. Os medicamentos, como é que isto funciona? Deve ter a farmácia, deve ter...
Olha, os novos médicos que fizeram o juramento de Hipócrates foram praxados no sábado. Aquilo decorreu à mesma hora do jogo.
Ai, faz, pronto.
Às 15 horas.
E bem, não perderam nada. Olha, também não perderam nada. Portanto, só tiveram, fizeram o juramento. E bem, se tivessem os outros feito o juramento, iam ganhar. E, portanto, o que o cidadão quer é ser bem tratado. Agora, como é que é... Para eles é igual. Oh, no, na saúde é uma coisa muito importante. Há três vetores no país que são importantes. A saúde, a educação e a justiça. Cuidemos disto. Cuidemos disto. E a segurança social, para ser a segurança social de todos, para não ser a social de ricos e a segurança social de pobres, há aqui o país inteiro, a solidariedade. Há coisas que são absolutamente decisivas. E que há apelos que nós temos que fazer, é que haja juízo, e que, portanto, o país não é tão grande como isso, e os meios não são tão grandes como isso, e, portanto, aqui há questões que são também de poupança, isto também não é mal baratar dinheiro, não é? Porque agora, por exemplo, há também quem fala destas coisas da saúde, íamos mal baratar. Do aeroporto, que andamos há não sei quantos anos a falar, há 50 anos, a ANA vai perder 20 milhões de euros... E recusa 730 mil lugares na época alta, julho e agosto, porque andamos a brincar aos aeroportos. E depois aqui da Coimbra A, agora queriam voltar outra vez ao mesmo, e então já recuávamos mais 20 anos com todos os processos, mais concursos. Quer dizer, eu já teria 130 anos, e ainda não havia comboio, não havia estação lá, não havia nada. Portanto, voltávamos tudo ao primeiro. Não existe isto. Eu... relativamente até ao método de superfície. Eu não concordo com nada aquilo, mas é melhor ter aquilo que não tem nada. E dizemos assim, é melhor ter aquilo que não tem nada. Não é bem assim, porque eu tenho a minha convicção que o caminho de ferro era melhor em bitola métrica, porque não colide com a estrada. Isto colide com a estrada. E quem quer levar as pessoas até Cantanhede, Mira, Condeixa, isto não colide. A bitola métrica não colidia com a estrada. E este colide vai ser mais difícil, não é? Vai ter um para lá e outro para cá, como é que vamos fazer isto? Mas adiante, é uma coisa que a mim não me preocupa. Agora, há coisas que não podem voltar atrás. Não podem voltar atrás. Portanto, não vale a pena estar a dizer, ah, eu continuo a dizer que devia ser. Não é, já outra coisa, já outra decisão. Na saúde é a mesma coisa. Nos transportes é a mesma coisa. A regionalização está para aí para andar mais ou menos, não anda, nem anda nem desanda. Pois há aqui coisas graves que são decisões que...
Olha, olhando um pouco para o futuro, tivemos o anúncio de Évora como capital europeia da cultura, onde Coimbra esteve no concurso, e Viana do Castelo, a capital do desporto em 2023.
Aliás, quando Coimbra se candidatou, perdeu para Gondomar, em Coimbra. Se candidatou a capital europeia do desporto, conseguiu perder para Gondomar. Nós sabemos que aquilo é só equipas de futebol, basquete, handball, portanto, só a académica tem 25 ou 26 ou 27 secções. mais todos os clubes, são rivais, o Sport, o Vigor, não, mas,
e todas as estruturas desportivas.
As infraestruturas, e vamos perder para Gondomar. Está aqui uma coisa bonita. Agora Viana do Castelo, capital do país, não tenho nada contra. Há aqui coisas importantes que são preocupantes. A senhora vice-presidente socialista do Parlamento Europeu, detida por corrupção, mas não é só ela, é mais uma carapuçada deles, com sacos de dinheiro lá em casa, toda uma coisa bonita. Está aqui uma rapariga qualificada. É preciso ter algum juízo, porque isto é aproveitado por todos aqueles que são contra a União Europeia. Que é absolutamente decisivo mantermos unidos por causa de uma senhora que faz umas coisas destas. A Federação, a FIMPROF, está a ser desafiada pelo sindicato de todos os professores, porque já fazem greves e grandes, já fecham escolas e muitas, e portanto parece que aqui já a FEMPROV está a cair um bocado daquilo que eram só reivindicações salariais e mais nada, porque quando alguém batia num... vai lá uma gente bater num professor, e outro dia até foram oito mulheres e dois homens bater numa senhora, e pá, o homem apareceu lá uma manifestação, mas não houve queixa de ninguém. Temos aqui a eutanásia. E a eutanásia que o Presidente da República...
A eutanásia está a bola outra vez para o Presidente da República, não é?
Vai trabalhar para o Tribunal Constitucional, mas não tem para onde se pegar.
É a terceira vez que vai ao Tribunal Constitucional.
Não tem para onde se pegar. Se eu tiver muito mal, quem é que... Se eu tiver num sofrimento horrível, quem é que tem o direito de dizer que eu não posso morrer como quero? Mas quem é que tem o direito de me dizer isso? É uma lei que me diz que não pode? Ou é... no conjunto da legislação que permita que a pessoa só pode dizer isso se estiver consciente, se estiver e acompanhada por um psicólogo e por um médico. Está aqui um conjunto de razões que levam à aprovação. Agora, é evidente que depois nós olhamos para a oposição e diz assim, Luís Montenegro e Padre Pedro Passos Coelho, o líder do PSD e o Luís Lida...
Estão em desacordo.
Ah, isto é uma coisa bonita, quer dizer... Porque a mim pouco me interessa. Se o doutor Luís Montenegro está contra ou a favor da eutanásia, se estiver contra a eutanásia e se achar que deve ser feito um referendo, debata-se isso e que defenda isso. Agora, quando é um membro do próprio partido que foi primeiro-ministro, que se calhar que é sempre presidente da República ou candidato, já está a fazer este número, quer dizer, ou isto é uma falta de solidariedade enorme, pelo menos podia-se calar, que já não era mau, porque também quando governou também cometeu alguns erros. E que eu saiba, o Luís Montenegro até hoje tem sido sempre solidário com ele. Eu acho que isto não é bonito, acho que há coisas que devem fazer dentro de portas, e eu acho que a política tem que ser isto um pouco também tem que ser aqui, há uma solidariedade. A revisão da Constituição, aí está, não vale a pena falarmos muito dela. Na Académica EF, a guerra mantém-se, agora...
Com novos episódios,
é da vida. O Jorge Fernandes fez aqui um almoço do Judo, teve 300 pessoas, e praticamente anunciou a recandidatura. Eu falei com ele uma vez desse, o que sai por jornais, não sei se ele vai ou não, mas anunciou praticamente a recandidatura. E depois na natação há dois jovens de Coimbra fantásticos, que é o Diogo Ribeiro e o Gabriel Lopes, batem novos recordes nacionais. Isso significa que isto é trabalho. Ele disse, este Diogo Ribeiro deixou de andar na noite, deixou de conseguir para se dedicar a isto. Treinam de madrugada. Quando nós dizemos à malta do Vasco e de outras modalidades, para ir treinar antes de ir para a escola.
É muito cedo.
É muito cedo. Se alguém está convencido que pode ser um grande basquetebolista a treinar hora e meia por dia, é mentira. Mas jovem, nós vamos conversar um dia destes. Noutras ocasiões, levanta-se, toma um pequeno almoço, nos Estados Unidos, foi para lá agora, está a estudar, levanta-se, toma um pequeno almoço, faz 2 quilómetros a pé para o pavilhão, treina, sai do pavilhão mais 2 quilómetros, não vai o pai levar, nem trazer,
nem vai trotinete,
a pé, as amigas, vai treinar, e vem treinar, vai para as aulas, depois almoça, depois volta a andar mais 2 quilómetros e vai treinar. E volta outra vez para descansar, jantar e descansar. Aquilo que cá há malta se recusar a fazer, quando vai para as universidades americanas, é assim, quer ou não quer. Nós acho que temos que mudar um pouco a nossa mentalidade. O futebol não está assim ainda, também. Só está a um determinado nível, quando são chamados para as seleções nacionais. Eu às vezes tenho algum receio de dizer isso, mas o que é feito daqueles miúdos que não atingem patamares? Como é que eles vão viver no futuro? Perderam as aulas? Eu acho que é fundamental, por exemplo, estas carreiras duais, que eu ando a lutar há anos sobre a carreira dual, que é a prática desportiva e o estudo, junto às universidades. É? Já fiz esta proposta à Universidade de Coimbra, já fiz esta proposta ao Politécnico, na minha área desportiva, na minha modalidade. Agora estou sempre à espera que digam, vamos lá falar sobre isto e vamos fazer alguma coisinha para ver se andamos.
Luís Santarino, olha, vamos ver se é o destino, como canta José Juvenal, para terminarmos.
Antes, é? já agora num minuto, sim, o Fernando Pompeu vai apresentar, o meu particular amigo foi dirigente da Académica, vai apresentar um livro de poesia no próximo domingo. Eu não estarei cá, não posso estar, porque tenho, sábado, aliás, eu não posso estar, porque estou em Lisboa, noutra atividade da Federação Portuguesa de Basquetebol, mas saúdo o Fernando Pompeu, porque é um homem inteligente, é um rapaz fantástico e que merece o meu respeito e consideração, naturalmente, e não me ficava bem senão que eu não li o livro, mas tenho certeza que se os editores dizem que o obrigaram a publicar ele só publica porque foi obrigado a publicar. Os editores, isto é bom trabalho, isto é bom, e não é mais nenhum barreto aqueles livros que às vezes nós somos convidados para ir assistir, vale a pena ir e ver.
Tá. Muito obrigado pela atenção, Luís Santarino. Boa semana.
Boa semana obrigado. Também para ti, para todos, para o Luís e para os nossos ouvintes. Obrigado.
Sou da noite, filho noite. Trago rugas nos meus dedos de contarem os segredos nas altas fontes do amor. E canto porque é preciso raiar a dor que me impele e gravar na minha pele nas fontes da minha dor. Companheira dos meus gritos, rio de sonhos aflitos das aves que abandonei. Noite, céu dos meus casos perdidos, vem de longe os sentidos das canções que eu entreguei.
Regional do Centro, 100% para si.